Boa tarde, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Santo Antônio Energia para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o presidente Daniel Costa e Ana Paula Romantini, diretora financeira e de relações com investidores da Santo Antônio Energia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webcast durante a apresentação da Santo Antônio Energia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. O material da apresentação está disponível para os senhores no endereço ri.santoantonioenergia.com.br. A seleção do slide será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para a gente aqui da Santo Antônio que serão respondidas após o término da conferência. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Santo Antônio Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Santo Antônio Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santo Antônio Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Bom, agora eu queria passar a palavra para o Daniel Costa, nosso diretor-presidente, para uma breve abertura e, na sequência, a Ana Paula continua na apresentação. Por favor, Daniel, é com você.
Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos por participarem da nossa conferência de resultados do primeiro tri de 22. Começando com o primeiro slide, a gente sempre relembra, né, como é que é a nossa companhia, a usina Santo Antônio Energia, consumiu investimentos de 20 bilhões de reais, é um mega projeto, uma capacidade de geração de 3,5 gigas, com 50 unidades geradoras. Começamos aí em janeiro de 17, a geração plena, e um destaque especial que seis destas unidades, dessas UGs, atendem especificamente o sistema Acre-Rondônia, garantindo a estabilidade da energia naqueles estados do norte. A importância para o sistema, né, podendo no pico gerar energia para 45 milhões de pessoas, e a grande contribuição que nós temos dado à região, gerando desde então 696, quase 700 milhões de royalties, sendo 38 milhões agora no primeiro tri. Sempre lembrando que 65% desses royalties vão para Porto Velho, 25% para o estado de Rondônia e 10% para a União. Pagamos os royalties pelo uso da água do rio Madeira. Temos um orgulho especial de 21 para cá, que são as nossas certificações. A primeira em GPTW, mostrando a confiança dos nossos integrantes na empresa. O Proética, o selo Proética que obtivemos com muito orgulho, o reconhecimento da nossa atuação perante entes privados e públicos de uma forma adequada, de uma forma ética, responsável, e em compliance com as nossas políticas. Então, ter o reconhecimento do Instituto Ethos e da CGU foi muito importante para nós, temos muito orgulho de usar esse selo. E recentemente também gostaria de destacar a nossa adesão, a primeira empresa a aderir ao Instituto Amazônia 21, recente, Amazônia Mais 21, recentemente implementado pela Fiero e pela CNI, com o objetivo de fomentar e desenvolver negócios sustentáveis na Amazônia. Então, reforça aí o nosso compromisso com a região e com as práticas ESG. Indo para a página seguinte, também trazendo os destaques do primeiro tri especificamente, lembrando que depois de um ano 21 bastante difícil com a crise hídrica, e com a implementação de um plano emergencial de liquidez, nós colhemos os frutos disso em 2021 e continuamos mantendo uma gestão adequada de liquidez, com um saldo de caixa disponível de 408 milhões de reais. Continuando em uma gestão bastante eficiente de gastos e refletindo uma solidez financeira da Santo Antônio Energia, num cenário ESIS. Isso é muito importante para nós, e principalmente depois do que passamos em 2021. Tivemos também a reafirmação do rating da Santo Antônio para as debêntures, a nossa terceira e primeira emissão de debêntures. A afirmação do rating pela Fitch Ratings é um evento subsequente que ocorreu depois do fechamento do trimestre. Também gostaríamos de ressaltar, né, até dentro do que nós falamos da boa gestão financeira e da capacidade de solvência, nós quitamos a primeira série da terceira emissão de debêntures agora no mês de abril. Ainda super importante, tivemos um recorde de geração trimestral. Atingimos 6.549 gigawatts. Isso é superior em 3% ao recorde anterior, que era do primeiro trimestre de 20, e 16% superior à geração do primeiro trimestre de 21. Ou seja, todos nós sabemos que é um desafio operar no Rio Madeira, na região norte, mas mostra a nossa capacidade de eficiência operacional. Eu queria lembrar também, para nós foi um fato importante, há 3 semanas atrás tivemos uma geração de exatos 3,5 gigas com 50 máquinas, 50 unidades geradoras funcionando simultaneamente. Isso é motivo de orgulho e também é um recorde que a gente ainda não tinha vivido na usina. E por último, nessa breve introdução, queria reforçar e enfatizar o nosso compromisso com a atuação ESG. Ou seja, operar na Amazônia, no Rio Madeira, respeitando as condições naturais do rio, respeitando e cuidando da Amazônia, da floresta, além de iniciativas importantes como os investimentos que temos feito na região, em turismo, o apoio às comunidades locais e ainda também o nosso retorno de estudos para comercialização de crédito de carbono. Não só da própria geração de energia limpa, mas também da nossa atividade de proteção e recuperação das florestas. Então, novamente, muito obrigado e é um orgulho para nós estar conversando com vocês hoje sobre a Santo Antônio Energia. Eu deixo aí com a Ana Romantini, por favor.
Obrigada, Daniel. Ana, com você.
Boa tarde a todos. Bom, mais uma vez, né, obrigada aí por estarem participando da nossa conferência do primeiro trimestre de 2022. Eu vou abordar agora alguns aspectos financeiros, né, do nosso resultado do primeiro trimestre. Né, a gente vai para o slide 4, onde a gente vai abordar a receita líquida e o EBITDA do primeiro trimestre de 2022. Em relação à receita líquida, basicamente a receita líquida do primeiro tri de 22 foi em linha com a receita líquida do primeiro trimestre de 21, né, uma variação aí de apenas 1%. E o nosso EBITDA, né, a gente vai explicar um pouco mais no detalhe essa variação, né, no slide 5. E nosso EBITDA, em relação ao primeiro trimestre de 21, ele foi de 486 milhões negativo em comparação com 449 milhões no ano de 2021. Essa variação, né, ela se explica principalmente em razão de uma arbitragem, né, a companhia teve um resultado desfavorável da arbitragem do CCSA, né, e por mais que essa arbitragem ainda, né, em fase de pedidos de esclarecimento, com a mudança do prognóstico de possível para provável, a companhia já fez e já refletiu, né, o efeito dessa arbitragem no seu resultado. Então, indo para o slide 5, a gente vê então a variação do EBITDA. A gente faz uma abertura diferente, onde a gente mostra a variação do EBITDA de 21 do primeiro tri de 21 para o primeiro tri de 22, sem considerar a arbitragem, onde a gente mostra que o resultado seria uma variação de apenas 5%. Né, basicamente com uma variação em compra de energia por conta de uma compra de energia para a rede, né, E aí sim, quando a gente coloca o efeito da arbitragem do CSSA, né, essa mudança de prognóstico, a gente tem então um EBITDA negativo de 486 milhões de reais no primeiro trimestre, né? Da mesma forma, quando a gente vai para o slide 6, a gente tem também a variação do resultado do primeiro trimestre de 21 para o resultado do primeiro trimestre de 22. A gente fez o mesmo movimento para poder, né, mostrar claramente, né, o efeito da arbitragem para vocês. Então, a gente sai, né, de um resultado do primeiro trimestre de 505 milhões negativo para um resultado de 528 milhões ao considerarmos somente os efeitos, né, recorrentes da companhia, com uma variação de apenas 5%. E quando refletimos os efeitos contábeis dessa arbitragem, temos aí então uma variação, né, de quase 2 bilhões de reais, onde a gente chega a um prejuízo de 2.598. O que é importante falar com relação a esses números, né? Acho que é importante colocar que esse efeito, né, de 2 bi é um efeito contábil, sabendo que o efeito caixa dessa arbitragem, ele não é de 2 bi, ele é de aproximadamente 1 bi 600, né, para poder demonstrar para vocês uma diferença entre os efeitos, o efeito contábil e o efeito financeiro. Ao irmos para o slide 7, a gente demonstra aqui qual foi a variação com relação aos custos com energia, né? A companhia então teve uma variação, né, pequena, né, novamente nos seus custos operacionais, né, apenas 4%, principalmente no que tange aí às compras de energia para a rede. Apesar da gente saber que o primeiro trimestre de 21, de 22 foi um trimestre impactado, né, mais positivamente com relação ao risco hidrológico, a companhia, como prática de proteção, né, fez compras de energia para poder fazer aí a sua proteção. Então, houve uma pequena variação na rúbrica compras de energia. Indo então para o slide 8, a gente demonstra aqui, né, o que eu acabei de falar para vocês, que é os preços, né, do PLD, né, no primeiro trimestre de 22, quase que, né, os 3 meses no piso. Né, janeiro R$ 63 por megawatt-hora e fevereiro e março no piso, e com um GSF um pouco, né, mais positivo do que, né, do que tínhamos aí, né, em períodos anteriores, né, mostrando aí uma melhor condição aí do risco hidrológico. E dessa forma, a mitigação do risco hidrológico, até pelo próprio trimestre ter sido um trimestre, né, melhor em termos de hidrologia, tivemos aí então, né, uma pequena proteção da repactuação, né, do risco hidrológico no valor aí de 3 milhões de reais. Quando vamos ao gráfico, na página número 9, a gente demonstra aqui o fluxo de caixa da companhia. Aqui acho que é uma notícia positiva, né? A gente iniciou o ano de 2022 com caixa de 180 milhões de reais. A geração operacional de caixa da companhia nesse trimestre foi de 435 milhões. E em razão do próprio standstill que foi obtido no ano passado, em razão da crise hídrica, né, o serviço da dívida ele foi de apenas 21 milhões de reais, né, sabendo que a dívida do BNDES e repasse, né, a gente obteve um standstill de dezembro de 21 a junho de 2022, que ajudou bastante no equacionamento do caixa da companhia. A gente compôs aí a conta reserva de pagamento, como o Daniel já havia explicado no slide de destaques, né, a companhia fez aí a quitação da primeira série da terceira emissão, e essa conta reserva foi composta justamente para quitar, né, essa primeira série. Né? E tivemos aí um CAPEX de apenas 12 milhões de reais, o que faz com que a companhia finalize o trimestre com um caixa, né, de 480 milhões de reais, 408 milhões de reais, um caixa confortável, né, considerando aí a situação operacional da companhia. Indo para o slide 10, a gente tem aí a posição de endividamento, né, de março 22. Lembrando que, como nós estamos em standstill, todo, né, o juros ele é capitalizado, Então, a posição da dívida hoje é de 19.432. Essa dívida, ela é 67% composta por BNDES, FNO 3% e debêntures 31%. O custo médio da dívida é de IPCA mais 7,23. E aí, à direita, né, a gente consegue ver que é uma dívida onde você tem IPCA mais pré-fixado, 97%, e um custo pré-fixado de 3%. Indo, então, né, para o último slide, onde a gente demonstra os covenants financeiros, acho que é super importante ressaltar que esses covenants, eles são medidos anualmente, né? Então, tanto o covenant dívida líquida sobre PL, como o PL sobre o ativo total e índice de cobertura do serviço da dívida são covenants medidos anualmente, né? Estão impactados, né, pelo resultado, né, da arbitragem de forma direta, né? E temos, então, já um waiver obtido, né, no covenant dívida líquida sobre PL até o ano de 2028. E aí, no decorrer de 2022, não havendo nenhuma reversão com relação a esse impacto da arbitragem, a gente, né, com certeza vai aí fazer, né, as tratativas com os nossos credores para obtenção do waiver no seu devido momento. Normalmente a gente faz essa tratativa, né, antes do final do ano, até quando a gente já tem, né, uma perspectiva de fato de qual vai ser esse eventual descumprimento, né? Então, mostrando aqui que realmente, né, a arbitragem ela teve um impacto significativo aí nos nossos covenants. Então, do ponto de vista aqui, acho que de financeiro, acho que a gente pode destacar, né, que o evento arbitragem, que é um evento não, né, que é um evento não recorrente, né, ele vai ser tratado de forma efetivamente distante, né, da operação, né, os 408 milhões de reais de caixa, ele é suficiente para manter a liquidez da companhia. Né, e a arbitragem ela vai ser tratada de forma pontual, né, aí com eventual já feita a GE para chamada de aporte de capital para fazer frente a essa arbitragem. Então, acho que é isso que é importante, né, estar tá aí colocando para os senhores. A GE foi aprovada na companhia no dia 29 do 4, conforme, né, comunicado ao mercado. Então, acho que é isso, né? Acho que, Jordana, eu passo para você. Aí é para eventual questionamentos.
Obrigada, Ana. Senhoras e senhores, a gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. Então, caso tenha alguma pergunta, por favor, envie-la através da plataforma de webcast. No ícone de perguntas e respostas, fica aí à esquerda na tela. A gente vai dar um tempinho para vocês se prepararem também. A nossa primeira pergunta vem do Marcos da Previ. Ele quer saber se tem prazo máximo definido para a resolução da arbitragem. Daniel, você pode responder, por favor?
Marcos, muito obrigado pela pergunta, né? Efetivamente, como a Ana mencionou, essa arbitragem foi algo extraordinário e desta forma está sendo considerada e tratada, por isso a chamada da AGE e aprovação de aumento de capital. Será resolvida dessa forma, né? Quando tivermos uma sentença definitiva. Então, sobre esta pergunta, a sentença definitiva ainda não veio. Esta arbitragem teve a primeira sentença lá em 7 de fevereiro, passou por uma fase de pedidos de esclarecimento em março, uma outra fase de comentários aos pedidos de esclarecimento em abril, e agora está sujeita a nova deliberação ou a divulgação da última versão de sentença pela CCI. Então, essa não tem ainda uma data prevista.
Estamos aguardando novas perguntas, lembrando que esse evento ele é exclusivo para credores e investidores, e a gente só responde perguntas deste público, ok? Temos mais alguns poucos minutos, se tiverem mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Bom, Como não tivemos mais perguntas, obrigada a todas pela participação. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Antes de passar a palavra final para a Ana, eu gostaria de destacar, desculpa, que a equipe de relações com investidores da SAI está disponível no e-mail risai@santoantonioenergia.com.br ou através do site ri.santoantonioenergia.com.br no campo Fale com a RI. Agora gostaria de passar a palavra para a Ana para as considerações finais. Ana?
Bom, pessoal, obrigada pela participação aí de todos vocês. A gente também fica à disposição, a área de relação com investidores fica à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas, né, de vocês. Tá? Boa tarde a todos.
O webcast da Santo Antônio Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana.